Seu inicial de entidade, 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois mais 10 minutos finais para respostas, com alguma flexibilidade de todos. E como já estamos um bocado atrasados, eu passo desde já a palavra, portanto, à APA para fazer a exposição inicial. Muito obrigado.
Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite e obrigada por nos receberem. A Associação Portuguesa de Aquacultores está aqui, é uma associação relativamente recente e resulta da junção das várias associações que existiam no nosso país. Haviam várias pequenas associações, juntámos-nos todas e, portanto, estamos aqui em representação em mais de 80% da produção nacional. Representamos a produção desde os bivalves até aos peixes. Em 2010 produzimos 8 mil toneladas e temos para 2012 estimada uma produção de 11 mil toneladas entre todos os nossos associados. Fazendo um pequeno diagnóstico entre a relação dos nossos associados e a grande distribuição, o que nós podemos dizer é que neste momento as grandes cadeias de distribuição representam cerca de 50% do mercado nacional de peixe. E que neste momento muitos dos restaurantes já se abastecem diretamente nestas grandes superfícies. Isto faz com que eles fiquem com elevado poder negocial do lado deles e em alguns casos, friso em alguns casos porque isto não é igual para todos os produtores, portanto em alguns casos não permite grande margem para negociações e são impostas algumas medidas unilaterais. Sabe aqui agora.
Em geral, os nossos...
Boa tarde, outra vez. De uma forma em geral, os nossos produtos são vendidos pela grande distribuição com margens de 50% a partir do preço de venda. Entre 40% e 50% é o mais habitual. Há casos pontuais de margens superiores e também há casos de, quando estão em promoções, que reduzem as margens. Ou seja, quando nós vendemos 1 quilo de ostras a 2 euros, de uma forma geral, na prateleira do supermercado, o consumidor vai comprar o produto a perto de 4 euros, 3,80 euros ou 4,20 euros ou 4,40 euros. Esta é a prática habitual. Portanto, é lá que está a margem e não no produtor. Em segundo lugar, um produto como o nosso, que é fresco, e que obriga a grandes investimentos, são ciclos longos. A aquacultura é como a vinha. Nós semeamos as ostras ou os peixes, estamos a alimentá-los, a pagar custos de energia, mão de obra, durante prazos médios de 2 anos. E depois, quando os vamos vender à grande distribuição, ela vende e é pronto, não dá crédito a ninguém, em média cobra, pelo que sabemos e pelo que lemos, não fizemos as contas, mas acreditamos que seja verídico, 7 dias, porque 90% é pago a pronto por dinheiro ou multibanco e há uma parte que é vendida através dos cartões de crédito e, portanto, imagino que seja essa média ponderada que eles cobram a 7 dias e a nós os prazos médios andam nos 65 dias. 65 dias. Mas não é certo, ou seja, não é certo porque há casos de pequenos produtores que agora, numa das cadeias, até aconteceu devido à crise, se passou a pagar a 7 dias, e também há casos em que pagam a 90 dias e mesmo esses não são certos. Ou seja, se for final de semestre ou final de ano, em que existem auditorias e contas a enviar para a Bolsa, nós sabemos que as últimas faturas do mês a que corresponderia a ser pagos vão desaparecer, vão ser pagos mais tarde, há sempre um esquecimento, uma explicação e ainda tem prazos adicionais. E, portanto, nós que já estamos aflitos para receber esse dinheiro, não podemos contar com ele como certo, porque tudo serve para pequenos atrasos. Não são, insisto, extensíveis a todos, nem se pode dizer que façam a 100% as faturas, mas num prazo que já é alongado, que já é dilatado, numa altura em que há dificuldade em conseguir crédito, em que os bancos nos cortam o financiamento e em que o custo do dinheiro aumenta, as cadeias de supermercados reduzem o seu porque nos atrasam os pagamentos. Será só mais uma semana, mas é uma semana a todos os produtores da aquicultura e imagino a todos os outros setores da produção, porque isto não é que a distribuição moderna tenha nada contra nós, que não tem. Pelo que sabemos, faz o mesmo aos produtores de hortícolas ou de venda do peixe selvagem, das carnes, o que quer que seja, porque é um meio pequeno e todos nos conhecemos e nos encontramos nas antessalas das reuniões para vender os nossos produtos. E pior, este ano, numa altura como esta, com esta crise, e insisto, existe um bom exemplo, não estamos aqui para defender ninguém, mas também o temos de dizer, em que reduziu os prazos aos pequenos produtores, também existem os maus exemplos. E também este ano, temos um dos grandes operadores, para não dizer o maior operador deste país, está a pedir aos produtores da aquacultura 30 dias adicionais, que, ou seja, que em vez de pagar a 65 dias de contrato, que na prática é sempre pior, está a pedir para dilatar mais os prazos, o que é realmente escandaloso, porque diz que está a fazer investimentos noutros lados e porque não sei o quê, por não sei o que mais. Depois é que é um problema de jogo de cintura e ter ou não ter alternativas, que muitas vezes não temos. Mas isto tem para nós um custo brutal. A outra situação sobre o enquadramento, que é dessa que ainda estamos a falar, porque também trazemos algumas propostas, é que temos ouvido muito falar que, em especial, nos órgãos de informação, dá pé de recomendar que temos que seguir um caminho de autorregulação. Queríamos recordar que nós já o tivemos, só que eles, com autorregulação, todos os dias foram espremendo, desculpem a expressão, mais os produtores. Existia um código de boas práticas assinado através da CIP, em nome da produção nacional, que vigorou durante perto de 15 anos, entre a CIP e a APED, e eles fizeram daquilo gato-sapato, até que dissemos todos, clamámos aos céus e dissemos que não servia para nada. Portanto, quando agora vem defender que o bom é a autorregulação, é um exemplo único, e mesmo noutros países, daquilo que vamos lendo na imprensa e daquilo que vamos conhecendo das associações de outros produtores, só funciona quando existe legislação específica dura e com coimas à altura da dimensão destas organizações. Vivemos também com um problema de efeito cascata, como estamos numa situação de oligopólio, não é? Temos uma situação em que, quando estas cadeias entram em guerra entre eles, repercutem as suas ações para os produtores. Ou seja, se hoje a truta está a 2 euros e um produtor desce o preço, um dos clientes, um da grande distribuição, desce o preço da truta para 1,90, o outro acompanha e no terceiro dia estão-nos a pedir para descer o preço do nosso peixe para poder pagar essas promoções. Existem, como sempre, volto a repetir, porque é para não pensarmos que só estamos aqui a dizer mal, existem exceções, ou seja, existem produtores. Mas isso existe em todo lado. Nós não podemos dizer que todos os pescadores fogem com o peixe à lota. Nós não podemos dizer que todos os construtores civis fogem ao fisco. Nós não podemos dizer... Há sempre exceções. E há boas exceções na distribuição moderna, que tentam apoiar pequenos produtores. Mas é a exceção, não é a regra. Okay? Portanto, nós não podemos dizer. No nosso ponto de vista, deveríamos seguir aquilo que os franceses fizeram. Foi uma lei há 10 anos atrás, que depois foi melhorada, que começou por duas ou três coisas simples. Começou seguindo o exemplo que Portugal tentou seguir, que é começar por defender os pequenos produtores e com a lei do prazo de pagamento. E Portugal criou essa lei em 2010, que é o Decreto-Lei 118/2010, que diz que os produtos perecíveis, os franceses foram mais longe, disseram que eram os produtos alimentares, porque produtos perecíveis, depois varia de país para país a definição do que é um produto perecível, criou essa lei que obriga a pagar aos os produtos a 30 dias. Aqui, mais uma vez, o anterior governo foi demasiado simplista e não copiou a lei integralmente. Então disse que era a 30 dias só produtos perecíveis e não produtos alimentares, e segundo disse que era a 30 dias da recepção da fatura. Agora, descobrir quando é que a fatura lá chega é verdadeiramente caricato. Temos situações de produtores, nossos associados, em que no mesmo envelope vão 3 faturas, 2 entram num determinado mês e outra já não entra nesse mês, parece que chegou mais tarde. Mas casualmente controlámos e estavam no mesmo envelope. É mera casualidade. De certeza, a pessoa que deu o carimbo esqueceu de carimbar a terceira fatura aqui no mesmo envelope. Estamos a falar de situações concretas de associados desta associação. Os franceses disseram, não, é 30 dias da data de entrega do produto e a partir daqui esse é que conta, não abrimos essas exceções. E os franceses depois criaram outras situações que nós defendemos, que é que os contratos e o que quer que seja não pode ter efeitos retroativos, porque o que nos acontece, e aconteceu a associados nossos, estarmos a fornecer o peixe a um determinado preço e em maio sermos chamados a dizer não, e agora queremos 5% de desconto com efeitos retroativos de 1 de janeiro. E diz, mas eu
vendia 2 euros ou a 4 euros o meu peixe, como é que eu agora vos vou dar com efeito retroativo e não tenho margem para isso, porque nós não trabalhamos com margens de 40% ou de 50%. E eles não querem saber. Os franceses resolveram essa situação com duas medidas que preveram na lei deles. A primeira foi, não há efeitos retroativos em nenhuma ação, ou seja, podemos negociar o que quer que seja a partir de hoje, novos descontos para amanhã, novas promoções para a próxima semana, mas não com efeitos a ontem ou há um mês atrás. E também em Portugal temos situações de promoções que foram realizadas sem o nosso conhecimento e que nos é pedido e também nos é enviada, mas não são regras, são exceções, volto a repetir, as notas de débito para deduzir o pagamento. E deduzem, depois andamos a discutir, mandamos cartas e passado 6 meses, ou 1 ano ou 2 anos, conseguimos recuperar o dinheiro. E os franceses criaram uma outra regra nessa mesma lei, que muito os ajudou, que é que os contratos anuais têm que ser assinados até ao dia 28 de fevereiro. Embora o que os produtores franceses de aquicultura defendam é que eles têm que ser assinados até ao dia 31 de dezembro, para não estar a empatar até ao final do ano ou até meio do ano com uma incerteza do que é que vão ser as condições habituais de retribuição que vamos ter que dar. Em resumo, o que nós defendemos para Portugal é que seja regulada com legislação adequada uma situação de grande preponderância, de grande concentração das compras na distribuição moderna para com os produtores e aquicultores portugueses, que regule primeiro a inclusão da aquacultura, por esquecimento o despacho 1747/2011, que discrimina quais os produtos que estão dentro do tal Decreto-Lei 118, esqueceram-se da aquacultura. Tem os produtos da pesca, tem a rãs, tem os caracóis, mas esqueceram-se da aquacultura. E não estou a inventar, estou a citar que está lá as pernas de rã, entre outros produtos que fazem sentido, os ovos frescos, com certeza que sim, a carne de animais, os frutas, os hortícolas, mas esqueceram-se da aquacultura neste despacho. De qualquer forma, existem cadeias de supermercado, embora não estivesse lá a aquacultura, há uns pequenos produtores, numa atitude pontual, mas que existe, de ajuda à produção nacional, estão a pagar os produtos a 7 dias, desde há pouco tempo para cá. Nós temos que incluir a aquacultura, incluir todos os produtos alimentares de uma forma em geral, regular a obrigatoriedade de pagar os produtos a 30 dias da data da entrega, impedir que retenham o pagamento de faturas por artifícios, por pequenas discriminações, discrepâncias de valores, erros de cêntimos impedem que nos paguem faturas de milhares de euros, tal como fizeram os franceses. Quase tudo é copiado da legislação francesa que os nossos colegas da Associação Francesa nos enviaram, que impeça que os contratos tenham efeitos retroativos, que o contrato seja anual, claro, standard e não tenha cláusulas abusivas e que seja assinado até ao final de janeiro ou de fevereiro, como fizeram os franceses, que seja nessa legislação, tal como fizeram os franceses, e isto é prática, eu digo lei francesa, mas também existe, pelo que sabemos, através da Associação Espanhola, coisas parecidas em Espanha e no norte da Europa. Nós, quem está fora destas regras, da imposição destas regras à grande distribuição, de uma forma em geral, do que sabemos, são os gregos, que também são gregos como nós, são os italianos e é Portugal. De uma forma em geral, os outros têm isto já regulado e controlado e não há ninguém que na Alemanha compre peixe que não paga 30 dias. Não faz sentido, não existe. E tem nessa mesma legislação tem prazos para a desreferenciação. Ou seja, nós temos um problema, produtores, no caso da aquacultura, é que se nós nos organizamos para fornecer trutas ou douradas ou o que quer que seja a uma grande cadeia e se elas nos compram 30, 40, 50 ou 100% da nossa produção, se de um dia para o outro nos pedem uma condição com efeitos retroativos atrás de 5% de desconto adicional ou uma promoção de 50% e nós não a damos, temos a ameaça sempre de que a partir de amanhã não nos compram. E não temos alternativas, porque os peixes estão lá e agora o que é que fazemos com eles? Temos que continuar a dar de comer, não temos espaço para os manter, portanto temos mesmo que os sacrificar e os manter. Portanto, os franceses aí, mais uma vez, é uma lei bastante bem feita, têm prazos para desreferenciação, ou seja, se um produtor é dependente a 100% ou a mais de 80%, que é o que está na lei, da sua capacidade produtiva de um destes clientes, a desreferenciação pode-se fazer. Temos que ser livres de vender e comprar, como é óbvio, mas tem que ser feita de forma gradual, porque embora eles tenham alternativas de compra, nós não temos alternativas de venda. Não podemos sair de um ir a correr à outra porta e a partir da manhã quero-te entregar o meu pregado, a minha truta, o meu dourado, ou quer que são as minhas ostras. E, portanto, têm prazos dilatados em função se a dependência é superior a 10%, a 30%, a 50%, a 80%, que varia entre 2 meses e 2 anos em função do grau de dependência do produtor. Existem outras cláusulas e práticas abusivas nos contratos. Basta pedir à ZAE que faça uma recolha dos contratos que nos são impostos, porque eles não estão organizados por fileiras, estão organizados por insígnia. E as situações são gritantes, de uma forma, e variam, insisto, não são só de uma cadeia, variam de cadeia para cadeia, mas há coisas que são mais abusivas do que outras. Uma delas, numa altura destas em que há dificuldades de crédito, mais do que uma, mas duas ou três cadeias têm cláusulas abusivas que nos impedem de factorizar as faturas. Ou seja, quando estamos aflitos e podíamos faturar as faturas de uma determinada cadeia, no próprio contrato, embora seja ilegal, segundo os advogados dos nossos associados, impedem-nos de fazer o factor dessas faturas. Porquê? Porque, por outro lado, dizem que se queremos fazer um factor, podemos fazer com a sua empresa, só que aquilo que no mercado, agora não é assim, porque, entretanto, o custo do dinheiro subiu, custava 0,5% ao mês, eles cobravam 1,5% ao mês. Ou seja, se o produtor estava aflito, ainda lhes tinha que dar mais dinheiro a ganhar, além da margem de 40% ou 50% sobre o preço de venda que já tinham. Repercutem-nos os custos das análises e os produtores mais pequenos, sem controle e sem análise, auditorias, sem qualquer restrição. Ou seja, não sabemos se nos vai cair 100 euros, 50 ou 20 mil, é o que eles quiserem. Se a ASAE recolher amostras dos nossos produtos nas prateleiras dos supermercados, que é o seu negócio, como de quando vão a nós, também nos recolhem amostras e bem dos nossos peixes e levam para analisar, nós não podemos mandar as faturas para o fornecedor das rações ou dos alevins. Eles não, mandam-nos as faturas do peixe que retiram, em alguns casos. Também há situações em que não mandam. Eu tenho que dizer que estas coisas não são taxativas a 100% iguais. Há uns que fazem isto, há outros que fazem o outro, e há uns que fazem mais do que outros, e há outros que fazem menos. Temos que sempre clarificar estas situações. Há outras que nos criam penalizações insustentáveis por não entregas, só que nós temos um problema. Nós não conseguimos fazer contratos com o mar nem com os peixes, ou seja, quando está mau tempo não podemos ir às gaiolas buscar douradas, mas sabemos que se não fizermos podemos ter uma penalização sobre 10% do valor do peixe não entregue ou mais se estiver em folheto. Se os peixes fugirem, porque a gaiola, uma rede, um ladrão foi lá e nos roubou o peixe e para roubar o peixe estragou e roubou e os peixes morreram por qualquer razão, temos o mesmo problema. Isto é impedido na tal legislação francesa. Desde que haja razões dentro daquilo que é razoabilidade, inclusive esta, que são de força maior, não é? Fazem controlos de pesos, temos pelo menos 2 associados na mesma cadeia que temos a situação, abusivos, ou seja, nós enviamos o peixe pesado, em balanças que estão standardizadas, eles cumprem com a lei, eles reconhecem que os pesos cumprem com a lei, mas levam um controlo mais estrito, ou seja, se mandarmos entregar 2 mil quilos de peixe de robalo num determinada cadeia, e isto é um caso específico de uma determinada cadeia, embora a lei diga que se a média do peso for superior àquela declarada e desde que nenhuma caixa esteja abaixo da tolerância de 2%, aquilo está correto, porque o que interessa é a média e o que não interessa é que haja caixas com 9 quilos e outras com 11, tem ali uma tolerância só de 2%. Mas estes senhores acham que não, e então dizem que há lojas que ficam prejudicadas, e então utilizam o peso menor dessa caixa para nos fazer uma nota de débito pela totalidade das caixas. Ou seja, os 2 mil quilos estão lá, eles reconhecem, na guia de remessa, quando a recebem. Há uma caixa que eles tiram por amostragem e que pesa 9 kg, 980 gramas, e então extrapolam que todas as caixas poderiam ter este problema e mandam uma nota de débito por todas estas diferenças de peso, okay? Sem apelo nem agravo. E, portanto, tudo o que puder ser restritivo quanto a transferir riscos para o produtor, que não são do nosso negócio, porque há cláusulas ainda mais abusivas, porque as mesmas cadeias que nos pagam a 7 dias ou que nos ajudam, em alguns casos têm cláusulas ainda mais abusivas. Estava-me agora a lembrar de alguns que tentam impor a alguns produtores, não temos nenhum na associação, graças a Deus, com esta situação, a garantia de margens de 40%. Significa, e acompanhar o melhor preço. Significa que, se a cadeia do lado descesse o preço das maçãs, porque não temos nenhum na aquacultura, mas estão nos contratos, isto previsto, se o preço das maçãs descer para 2 euros e o vizinho lá descer para 1,5, eu deixo para 1,5 também e passo a pagar ao produtor 40% a menos, que é a minha margem que está garantida. E eu não tenho risco nenhum do negócio. Ou seja, situações como estas, caricatas, há muitas. Não são representativas, mas existem muitas e é preciso regular.
Bom, da nossa parte, acho que já foram expostos alguns pontos. Agradecemos o convite e, se nos quiserem vir visitar, estamos disponíveis de norte a sul do país.
Senhor, muito obrigado. Vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares. Eduardo Teixeira, parte do PSD.
Muito obrigado por cumprimentar e por dizer que são muito bem-vindos neste nosso grupo de trabalho que é para perceber as dificuldades na grande distribuição e na produção nacional. E é uma questão, não tenho muitas questões para pôr, mas há uma que merece que possa ter mais opinião, que tem a ver com a transparência do preço em função das campanhas que existem nos hipermercados, e como é que o que é que poderá ser feito para melhorar a transparência dos preços entre os produtores e os transformadores e o consumidor final. O que é que entendem que poderá ser feito melhor em termos até de regulamentação, para que não haja a tal autorregulamentação que falava há pouco. Uma segunda questão tem a ver com a questão dos prazos de pagamentos que falou de início. Saber se entre os vários produtores, entre os vários distribuidores, portanto, ao nível da distribuição, da grande distribuição, se há diferenças de prazo de pagamento entre eles, em relação aos vossos associados. E basicamente era isto. Eram essas duas pequenas questões que me parece que são importantes realçar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Paulo Viegas, por parte do CDS.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, também cumprimentar, agradecer a presença e a explicação que foi dada. Na explicação e nas sugestões que apresentaram, esclareceram muitas das dúvidas. Eu entendo que a aquacultura tem uma grande margem de progressão e tem que ser uma das grandes apostas que devemos fazer em Portugal. Estranho é perceber-se os números que temos atualmente em Portugal e as potencialidades para aumentar substancialmente. Agrada-me o facto da produção poder aumentar, mas penso que temos a capacidade para bastante mais e, portanto, será sem dúvida uma das áreas em que tem que se fazer uma aposta clara. Não é esse o âmbito deste grupo de trabalho, mas de qualquer forma essa nota penso que é importante também ser dada e teremos certamente a oportunidade também de ir falando sobre outras matérias e outros problemas, com certeza, que este setor atravessa, ou que se pode melhorar. Tenho aqui algumas questões a colocar. Uma delas que se prende, uma afirmação que foi feita, os comerciantes estão a comprar cada vez mais nas grandes superfícies. Perceber um bocadinho a razão desta situação e de que forma também se pode eventualmente colocar o que é que podemos eventualmente, porque penso que tinha uma mais-valia em termos até do preço do produto que o contrário fosse feito. E aí também, e isto como é óbvio, dentro da vossa experiência, são questões a colocar e eventualmente soluções em termos de futuro. Ao nível da DOCA Pesca, há a possibilidade do leilão do pescado. E, portanto, também nada impede que os vossos produtos sejam incluídos neste leilão. Bem, sei que o leilão tradicional não é o mais adequado para a vossa área de negócio, mas há bem pouco tempo, há cerca de duas semanas, uma proposta do CDS, um projeto de resolução no sentido de se implementar uma experiência piloto de leilão crescente, portanto, isso pudesse ser introduzido. Gostava também de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Isto porque penso que algumas, neste caso é uma experiência piloto, mas penso que também podemos inovar um bocadinho nesta área. Bem sei que existe o leilão online, mas o leilão online para as informações e para a recolha de testemunhos, até junto do, não recolheu grande simpatia, não tem sido utilizado, penso que teve um pequeno aumento, mas é insignificante. Os valores obtidos no leilão online são valores muito baixos para aquilo que são a transação em Portugal. E, portanto, nesta questão, se através da DOCA Pesca algo poderia ser introduzido também através do leilão, que tem sido, e da melhoria dos contratos. Porque, neste caso, os contratos são estabelecidos diretamente e, portanto, se há aqui margem de manobra. Como é óbvio, foi na abordagem que foi feita a questão da... E temos feito esta pergunta também ao longo de várias audiências. A tipificação dos contratos e, portanto, aquilo que foi a exposição inicial, penso que se enquadra perfeitamente nesta tipificação de contratos, regras claras naquilo que é a relação entre as partes envolvidas, portanto, evitando estas notas de débito e estas situações que são abusivas, como é óbvio, identificando a questão também dos prazos de pagamento. Gostaria também de colocar a questão em relação à importação, se neste momento tenha indicação também que os valores que muitas vezes, falo nomeadamente da questão da dourada, que era muitas vezes referida, que a dourada proveniente da Grécia era colocada no mercado nacional a preços a valores muito baixos e que não se conseguia compreender bem porquê, como é que conseguiam colocar o peixe nesse, com preços valores que os produtores nacionais não conseguiam acompanhar, nem de perto nem de longe, esses valores. Portanto, se isso se verifica ainda ou não, e portanto gostaria de saber também da vossa parte a informação sobre esta questão. Já era o que tinha para perguntar.
Eu também gostaria de pedir aqui um esclarecimento só em relação a umas questões. Primeiro, tudo dizer que realmente a exposição foi muito boa, porque apresentou já um conjunto de soluções e de possíveis soluções, e que era, e eu também um canhão em contra aquilo que tenho questionado, que é a legislação europeia ou de países terceiros que se possa ser aplicada a Portugal, e já aqui se falou da francesa, que no fundo comporta um conjunto de legislação que no fundo vem responder àquilo que nós hoje questionamos em Portugal. Contudo, há aqui duas situações que me parecem que a legislação não ajudará, por si só não ajudará, e que a fiscalização também é difícil. E perguntar se tem alguma ideia, que a nosso ver nos preocupa bastante, que é as alterações contratuais com retroativos ao início do contrato, ou seja, a meio do contrato diz que vamos aumentar o rapel 3%, mas com efeitos retroativos. Bom, sabemos que muitas vezes essas alterações contratuais são feitas de uma forma verbal, muitas vezes não são escritas, e nós neste momento temos aqui uma falha, uma quebra, e precisamos de aumentar o rapel, e portanto isto vai ter efeitos. Bom, mesmo que nós tenhamos um contrato tipificado por fileira, que tenhamos um contrato muito balizado, quando isto é feito verbalmente, a fiscalização, só olhando para o contrato, não dá. Portanto, temos que ir mais longe, temos que perceber como é que podemos fiscalizar. Se é numa ótica financeira, que é perceber os fluxos financeiros entre as empresas e perceber se o que estava estipulado era aquilo que estava nesse contrato, porque é que houve a mais, e perguntar se pode ser por aí, se vê outra forma. Outra questão, relativamente aos preços. Hoje é notório que se o preço que se faz começa no PVP em vez de ser o preço do produtor, e incorporando todos os overheads, até onde chega, não, faz ao contrário. A grande distribuição diz, eu quero vender este preço, e a partir daí vende-se até o preço do produtor. O que eu pergunto é, se em vez de utilizarmos os descontos, a política de contratual com descontos, se fizermos preço neto, ou seja, quanto é que custa o produto? O que nós temos para vender é isto ou aquilo. E, portanto, tudo o que seja incorporações, como eles fazem, em vez de estar a ver descontos de rapel, a ver isso, não, a gente, à partida, temos um preço neto. Agora, se quiserem vender um topo, se quiserem fazer, é uma questão paralela, ou seja, não incorporada dentro do preço neto. E, portanto, daí, toda a gente sabe o preço a que o produtor vende à grande superfície e depois, no fundo, ter os negócios paralelos. Portanto, queria também deixar perguntar qual é a vossa opinião em relação a isso. Muito obrigado.
Obrigado. Eu diria que, para começar, que a grande distribuição começou em França, na Europa, e é lá que atingiu mais depressa a concentração. Não inventava. Copiava a lei francesa. Não tentem resolver Roma e Pavia num dia. Se resolvermos aquilo que tem a lei francesa, nós ficamos todos muito contentes como produtores e felizes. O problema em Portugal é que depois começamos a inventar e sem saber. E demoramos muito. Estamos na parca, tivemos o anterior governo também disse que ia resolver esta situação, mas continuamos todos a falar, a ouvir, a escrever relatórios maravilhosos, fantásticos, adoramos. Imensas coisas com o futuro sobre a aquacultura e já nos conhecemos e também vou querer comentar, mas falta-nos uma coisa, implementação, resolver alguns problemas. Portanto, eu o que recomendo como produtor e espero que os meus colegas digam é, não tente resolver o mundo porque não vai resolver, copie alguma coisa que funcione, transponha hoje, amanhã, em setembro, em outubro. Comece com uma coisa, duas, quatro, cinco concretas. Não tente resolver o mundo, não vai conseguir e todos vamos conseguir contornar. Em Portugal temos a mania de tentar fazer legislação muito complicada e que somos muito melhores que os outros. Vamos sempre fazer umas coisas novas e diferentes que depois na prática não funcionam e todos com milhares de advogados caros vamos conseguir mudar e controlar. E a APED tem muito mais dinheiro do que nós produtores, portanto vai inventar formas de controlar. Portanto, não, eu não tentava inventar. A distribuição começou a concentração e começou o abuso de poder dominante em França e eles foram os primeiros a copiar e a implementar legislação para resolver este problema. Coisas simples, concretas, comecemos com isso, avancemos, não adiemos o problema que é disso que temos feito no anterior governo e neste. E toda a gente conhece o problema, toda a gente identificou, só não há ninguém que queira começar a fazer alguma coisa. O anterior governo fez uma coisa pequenita, má, mas fez uma. Pelo amor de Deus. Passou-se um ano de parca, onde a fileira do pescado não está representada, por esquecimento, é bom que se diga, onde a fileira do pescado por inteiro não foi consultada nem ouvida, é bom que se diga isto, e nada se faz. E continuamos a ouvir, e a estudar, e a falar, e vamos terem atenção, e é uma coisa porreiríssima, ficamos muito contentes. Mas nós continuamos a pagar a fatura e ir à falência. Cada um assuma aquilo que tem que assumir. Portanto, para mim, este é o enquadramento. No tocante à transferência de preços, ela é necessária, ela é importante e devo dizer que este governo e nomeadamente a DOCA Pesca começou com uma coisa importante que a nossa associação já faz, que é dar informação, ou seja, o que a associação faz e o que a DOCA Pesca agora começou a fazer é dar informação pública de quais são os preços. Nós damos informação dos preços nos mercados franceses, espanhóis e gregos e aos nossos associados para terem um grau de comparação, que era uma coisa que não existia, desde que nos fundimos e começámos a organizar e a trabalhar. E a DOCA Pesca agora fez uma coisa fantástica, parabéns, é esta administração, é deste governo, também é preciso dizê-lo, e fez começar a publicar semanalmente os preços que se pagam ao produtor. Basta comparar os preços que se pagam ao produtor da aquacultura, seja nacional, seja internacional, e também há preços que vão passar pela DOCA Pesca, ou já passam, e compará-los com o preço médio de venda ao público para termos maior transparência e pouco mais a fazer. Ou seja, não vamos conseguir regular margens como se fez no pós-25 de Abril e no antes de 25 de Abril, em que se estabeleciam margens. Portanto, estamos num mercado europeu, estamos num mercado livre, em que este tipo de coisas são difíceis de estabelecer. Agora, a transparência ajuda à eficiência e, portanto, pouco mais do que isso eu conheço ou acho que possa ser fácil. Quanto aos prazos médios de pagamento, reafirmamos aquilo que dissemos inicialmente. Os prazos médios hoje da grande distribuição aos produtores variam entre situações ótimas, de uma cadeia que quer ajudar a produção e em especial os pequenos produtores e paga a 7 dias, até situações péssimas que pagam a 65 dias e que atrasam mais 30 ou mais 20 se for final do semestre e tiverem que dar as contas à Bolsa. Portanto, este é aquilo que nós temos nos nossos associados. Também é verdade que este ano ainda ninguém aceitou, mas nós estamos a ser pressionados por algumas cadeias para pagarem mais tarde e com isso reduzirem os seus custos financeiros. Depois, em relação ao potencial da aquacultura, tem a faca e o queijo no mão. O principal problema da aquacultura é o problema dos licenciamentos. Se der o seu e-mail, se tiver essa vontade e esse interesse, mandamos uma apresentação que é pública da nossa associação, feita na Faculdade de Ciências ainda este ano, já o fizemos várias vezes. A aquacultura nunca se vai desenvolver em Portugal, porque os anteriores governos e este governo não querem, porque é proibido, é interdito ampliar ou fazer novos investimentos em Portugal. Ou seja, o senhor tem que ler 13.500 páginas de legislação avulso, nós controlamos, 15.000, peço desculpa, são 15.300 páginas, em que só tem proibições, interdições, e não há ninguém que faça os investimentos em Portugal. E ao fim dessa loucura de 2 ou 3 anos de legislação e de, como é que eu lhe explico, e de calvário, tem uma licença a título precária, é isso que temos hoje em Portugal todos, os produtores, precária, que lhe pode ser retirada a qualquer momento, e o senhor vai-me dizer, isso nunca aconteceu, engana-se. Houve um diretor-geral de um parque, um produtor, que disse, pá, isto que não gosta aqui do impacto visual disto, olha, retire daqui as gaiolas dos peixes. E nós tivemos que retirar, porque as licenças são a título precário, despedimos o pessoal, pegámos as gaiolas, por nossa conta e risco, fomos embora. Isto é a legislação que hoje, em Portugal, está em vigor e que ninguém quer mudar. Portanto, essa conversa, não leva a mal, do anterior governo, do governo do Cavaco Silva, do Guterres e deste que a aquacultura tem condições fantásticas, temos muito futuro, é tudo conversa. Nós o que precisamos é que resolvam os problemas. E o senhor vou-lhe dar as leis todas em que está interdito. Não, é proibido fazer nova aquacultura em Portugal, na lei, a não ser em situações excepcionais. E tudo é usado hoje, não foi o ano passado, não foi há 10 anos, é e mantém-se fazer aquacultura em Portugal. Por isso é que os investidores, a não ser uns loucos, não fazem em Portugal, estudam o mercado, e como estão agora 5 ou 6 anos a estudar em Portugal, e não vão fazer os investimentos em Portugal, porque isto é impossível. Está tudo feito para que não se faça. O governo dá-nos razão, o anterior governo também nos deu razão, o anterior também, nós vamos passando, vamos falando com as pessoas, vamos dizendo, é este o problema, é esta a lei, e tudo continua por resolver, ou quase tudo. Também não é verídico. O anterior governo fez uma coisa fabulosa, pelo menos identificou os passos que nós tínhamos que fazer para licenciar uma aquicultura. E este já fez outra coisa melhor ainda, foi atualizar o que tinha ficado desatualizado. Mas não resolveu o problema de fundo. Portanto, tudo isso é mentira. O senhor não vai ter aquacultura, energias renováveis, exploração de minerais no fundo do mar ou de areias. É tudo mentira porque não consegue fazê-lo. O senhor arranja agora um capitalista, sai de deputado, monta a sua empresa e não o consegue fazer. Não sei se está claro. E se nos autorizar a que lhe mandemos a apresentação, identificando caso a caso os problemas, temos todo o gosto em fazê-lo hoje. Não precisamos de prepará-lo, está feito. E apresentado a 3 ou 4 governos. Não é só este. Que nos dão toda a razão. Dizem que temos toda a razão. Realmente isso é inacreditável. Continuando, para tentar responder a todas as perguntas que me foram colocadas, sobre a importação. Porquê é que os gregos têm preços mais competitivos com a dourada e o robalo? Basicamente porque têm custos mais competitivos. O anterior governo e este governo estão conscientes disso. Em 3 ou 4 fatores importantes. E damos N exemplos que vamos somar a todos os anteriores. O primeiro é que os custos de energia em Portugal são mais caros do que na Grécia. Ou seja, a eletricidade ou o gasóleo que os aquicultores pagam é muito mais caro do que na Grécia. Na Grécia e em Espanha, os aquicultores têm o gasóleo dos barcos, que nós utilizamos para ir às gaiolas, ou dos empilhadores, o gasóleo, no caso dos barcos, o gasóleo dos pescadores, isento de carga fiscal, e no caso dos tratores e empilhadores, o gasóleo verde. Em Portugal, isso foi esquecido, porque não havia setor. Temos vindo a denunciar o anterior governo, que fica claro, o primeiro governo do engenheiro Sócrates, ao segundo, e agora a este. Todos nos dão muita razão, que não faz sentido que um barco de aquicultores que saem do Porto de Sines para ir à Gaiola, ou de Faro, não, da Armona, para ir ali à Armona, paga o gasóleo ao mesmo preço, ou a gasolina, do que um iate de luxo, ou de um Porsche. Mas é isso que nós temos. O gasóleo de um trator nosso paga o gasóleo da mesma forma que uma autocaravana, e, portanto, temos, e a energia elétrica é mais cara em Portugal, porque não aplicaram nunca a energia verde para a aquicultura, a não ser um ano, foi no ano de 2009-2010, e que não foi ainda renovado, embora nos tenha sido dito que via ser renovado no novo quadro de energia verde que virá aí. Mas não foi. Os outros continuam a ter. Nós não temos, só tivemos um ano e que foi pago tarde e a más horas. E depois temos o problema dos seguros aquícolas. Em Portugal não há seguros aquícolas. Foi denunciado ao anterior governo, não pensei que é uma situação deste governo, mas o governo herdou a situação, está consciente, eu não trouxe qual é o decreto-lei, não sei se algum dos meus colegas sabe qual é, criou o decreto-lei para criar o seguro aquícola, como há para a pecuária, como há para as florestas, como há para a agricultura, todos nos dão razão, isto é uma coisa que é vulgar e existe em toda a Europa, mas se os peixes fugirem de uma gaiola ou morrerem, na Grécia recebem uma indemnização pelo custo, pode segurá-lo, diga?
Ou um temporal,
que leve tudo. Em Portugal não temos, em Portugal não temos. O anterior governo denunciámos essa situação, trabalhámos com eles, criou-se uma comissão, fez o projeto de seguro, copiámo-lo, que é a coisa mais fácil do que existia noutros países da União Europeia, com uma comissão de trabalho em que estava o Ministério da Agricultura, a DGPA da altura, o Instituto de Seguros e a Associação Portuguesa de Seguros e nós, saiu o decreto-lei, mas não saiu a portaria regulamentar e continua sem sair. E mais uma vez, temos uma série de coisas que podemos continuar por aí fora, mas temos um problema de custos de produção. A carta de mergulho é outro exemplo, é outra situação, denunciada, não fique claro. Este governo herdou problemas do anterior, e o anterior herdou, mas todos têm culpas no cartório, porque isto está identificado, clarificado, mas não resolvem. Temos um curso em Portugal, que é o curso de mergulho. Se for fazer um mergulho ali na Portinha da Arrábida, um curso de amador profissional chega para fazer mergulho e ver os peixinhos. Se for para ir ver os peixes da aquacultura e for um dos nossos trabalhadores, não, tem que ter uma carta de mergulho profissional. Em Portugal temos uma situação de monopólio que a única entidade que pode passar essa carta de profissional é a Armada Portuguesa. Okay? Graças a Deus estamos na União Europeia, então a Armada Portuguesa fica muito contente, faz um curso que demora um ano, só em Lisboa, e nós todos vamos à Espanha fazer o curso no espaço de 2-3 semanas, trazemos a carta, não é? Por um quarto do preço, por um vigésimo do tempo, e depois vamos ali pedir para autenticar a carta, não é? Como isto eu posso lhe dar N exemplos. Mas tudo junto significa que a aquacultura em Portugal não passa de uma coisa, como diz o brasileiro, sonho meu, não vai existir. Mas como isso, tudo o que é ligado ao mar. Mas não é deste governo. É dos anteriores, é desde o primeiro plano da estratégia do mar em 98, porque não passa de generalidades e não há um plano de ações concreto, calendarizado, com os estrangulamentos identificados e quem são responsáveis por resolver. Isso ninguém quer fazer. Portanto, o senhor pode continuar a dar aqui agora uma conferência de imprensa a dizer que a aquacultura vai ter muito futuro em Portugal. Mas é mentira. Tudo é mentira. Porque não se resolvem os problemas. E quando não se resolvem os problemas, tudo continua na mesma. Continuando, e peço desculpa de ser tão franco e direto, mas é para não se iludir, a ver se alguém quer pegar e resolver. Vamos lá fazer isto. Vamos lá fazer daqui um setor estratégico e não passar de dizer coisas que nós queremos. Nós queremos ampliar, nós queremos fazer coisas, mas não nos deixam. Ou seja, tudo está feito para não se fazer. Quanto aos custos, não sei se fui claro dos exemplos, porque é que é mais barato produzir dourada, pregado, o que quer que seja, em Espanha ou na Grécia, versus Portugal. Ok? Mas posso lhe dar, além destes exemplos, uma lista. Não precisamos de ter isto. Portanto, e o custo, já agora para lhe dizer, da mão de obra é mais barato em Portugal, é verdade, a nível dos quadros, dos operários, mas a nível dos quadros médios não é. E a nível do impacto das poupanças versus os custos adicionais, saímos a perder. E, por exemplo, os custos de seguimento ambiental em Portugal são 10 vezes maiores do que são na Grécia, em França ou em Espanha. Não é um nem dois, são 10 vezes maiores. Depois tínhamos uma outra situação que nos dizia como é que vamos controlar tudo isto. Eu continuo a dizer que o problema é fazer coisas simples, copiar a lei francesa, identificar os problemas, tentar atacar aqueles que são mais evidentes, porque não se vai resolver o mundo, e colocar penalizações altas, como fizeram os franceses. Ou seja, penalizações duras, altas, que realmente sejam penalizadoras. Uma empresa que fatura 1.000 milhões de euros e tem uma penalização de 30 mil euros por ter feito uma promoção de 50 milhões de euros, está-se a rir de nós. Isto era o que acontecia connosco há uns anos atrás, quando estacionávamos o carro em cima do passeio e vinha o polícia e nos pagava 200 escudos de multa. Dizíamos, deixa ficar. Agora, quando as multas são de 700 euros ou de 1.000 euros, a coisa toca de outra maneira. Quando nós íamos nas autoestradas, antigamente, víamos carros a passar todos os dias a 200 à hora, ou 180, na altura não havia 200 à hora, havia 180 à hora, ou 160 à hora, porque as multas eram contrárias. Agora vê-se muito menos, porque quando somos apanhados, começando a falar por mim, e eu não fui, mas, enfim, corro esse risco e tenho esse cuidado, sabemos que se tivermos ultrapassado esses limites, a multa é de tal maneira dissuadora que eu não corro esse risco. E o problema é nessa potencial nova legislação que esta Casa, esperemos, antes do fim do ano, publique, se tiver essas multas dissuadoras altamente penalizantes, as pessoas não correm esse risco. Não é? Os contratos nunca vão poder reverter toda a informação, mas há provas evidentes e, portanto, eu diria que se os contratos tiverem que ser assinados, por isso é que eu dizia no meu preâmbulo, que além de não terem efeitos retroativos, têm que ser assinados até ao final do ano, ou no mais tardar até janeiro, ou pior das hipóteses, como fazem os franceses, até o dia 28 de fevereiro. E se não tiverem, já não se podem assinar, e o que vale são os contratos anteriores, e as multas são muito altas para quem falsificar, e há sempre alguém que pode pôr a boca no trombone, e as pessoas não correm esse risco. Com a fiscalização apertada da ASAI, que na altura foi muito criticada, mas hoje é muito respeitada, é necessária que se mantenha, e às vezes é contra nós, produtores, okay? Porque são muito exigentes connosco, eu creio que isso seria o principal para resolver este problema. Não a totalidade dos problemas, mas a grande maioria dos problemas, porque nós não vamos conseguir resolver tudo, isso é impossível, não existe, não contamos com ele, não é? Agora, resolvemos o principal e nós ficamos muito satisfeitos. Eu não sei se a minha colega quer completar com algum ponto que eu tenha esquecido. E peço desculpa de o dizer tão frontalmente estas situações, mas é no sentido de... Eu sou português, tenho 3 filhos, quero viver cá, e é necessário acordar. Estamos a dormir, não leva mal com portugueses, e eu incluo-me no grupo. Não penso que eu estou a dizer isto, que a culpa é só daquele lado. Não, todos. Primeiro porque não fizemos o trabalho de casa, como produtores. Mas depois que o fizemos, identificámos estrangulamentos e entregámos a quem tem que decidir, creio que está na hora de alguém resolver. Porque eu não posso mudar as leis. Como produtor, mas estou disponível para colaborar nelas.
Obrigado. Queria... agradecemos a presença da APA, pedimos que a informação que tenha que nos possa enviar para os mails e provavelmente se tiver por escrito esta exposição seria de grande utilidade. Todas as informações que puderam, quer dizer, completar o nosso relatório e que possam realmente trazer informação pertinente para as tomadas de decisões finais é importante para nós. E mais uma vez agradecer-lhes a presença e pedir desculpa pelo atraso no início da...